Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Olá, aqui é a Thaís Maruoca e hoje eu vou contar para vocês a história das cataratas de Foz do Iguaçu. Sabe o que são cataratas? São cachoeiras, uma queda de água com muita água e a coisa mais linda de se ver. E no livro de hoje, a história conta como as cataratas de Foz do Iguaçu surgiram. Tá curioso ou curiosa? Espera só um pouquinho que a história já vai começar.
Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, da tua mão, da tua mão.
Em um tempo muito distante, quando ainda o cantar dos pássaros, o andar e o rugido dos animais eram o som dominante das florestas, em meio à densa mata às margens do grande rio Iguaçu, habitava uma tribo de índios denominados Caingangues. Os Caingangues viviam pacificamente em cabanas cobertas de folhas de palmeira, serviam-se do rio e da floresta para seu sustento, pescando, colhendo mel e frutas. Também plantavam milho e domesticavam animais silvestres. Sua cultura era muito rica, tanto na arte do artesanato como na pintura, fabricação de armas, caça, jogos e rituais. Acreditavam que o mundo era governado por M-Boi, um grande, poderoso deus com forma de serpente, filho de Tupã, um deus supremo. Na tribo existia um jovem valente e destemido. Era um grande caçador e um grande guerreiro. Conhecia a floresta e seus segredos igual a ninguém. Seu nome? Tarobá. Certo dia, Tarobá saiu para caçar na floresta como de costume, andando às margens do Iguaçu, e ouviu um barulho na água. Ao ver do que se tratava, deparou-se com a mais bela visão que seus olhos tinham visto, a mais linda de todas as índias, e logo se apaixonou. Naipi era seu nome. Era tão bela que as águas do grande rio paravam quando ela olhava seu reflexo. Seus cabelos eram como a mais pura seda. Ela, percebendo que era observada, logo viu Tarobá entre as folhas. Ele, ao ver que já tinha sido descoberto, logo saiu da mata e eles trocaram olhares. Ela já o conhecia por sua bravura e habilidades e tinha por ele grande admiração. A jovem também se encantou por Tarobá. Naipi era filha de Igobi, o cacique da tribo, homem sábio e de grande respeito às tradições e cultos. Igobi preservava, acima de tudo, o bem da tribo. Era muito firme em suas decisões. A cada ciclo de tempo, ele fazia oferendas ao deus M-Boi em troca de proteção, abundância de alimentos e recursos da natureza, chegando a oferecer seu bem mais precioso para agradá-lo, sua própria filha. Quando souberam da terrível notícia, Naipi e Tarobá entraram em desespero. Ela chorava dia e noite, enquanto em Tarobá fervia seu sangue de guerreiro tentando buscar uma maneira de impedir que sua amada caísse nas garras da temida criatura. O dia da consagração se aproximava rapidamente e seu tempo era curto. Não aguentando a agonia, Tarobá foi andar na floresta como de costume, tentando aliviar seus pensamentos. Ao se aproximar da margem do rio, Tarobá avistou uma canoa de pescador e logo teve uma grande ideia. Correndo pela mata igual a um animal selvagem, mais que depressa, ele voltou em busca de Naipi para lhe contar como poderiam escapar de M-Boi. Chegando o grande dia da consagração, enquanto Igobi, o pajé e outros da tribo tomavam cauim e os guerreiros dançavam em volta do fogo, Naipi e Tarobá aproveitaram que estavam todos distraídos e correram para a floresta em direção à canoa que ele tinha avistado e preparado para a fuga. Remando rápido, correnteza abaixo para salvar sua amada, Tarobá não notou que assim despertou a criatura que tanto temia. M-Boi, percebendo a fuga dos dois, se enfureceu e começou a persegui-los pelo rio. Vendo que a criatura vinha em sua direção, Tarobá o enfrentou com sua lança e os dois travaram uma terrível batalha. M-Boi, percebendo que não conseguiria se aproximar devido à bravura de Tarobá, se ergueu com toda a sua fúria e se lançou nas águas até as profundezas da terra. E retorcendo seu corpo monstruoso, criou um gigantesco abismo, formando assim as enormes cataratas. Envolvidos pelas águas, Tarobá tentou com toda a sua força escapar da correnteza, que o direcionava para a cratera. Naipi também o ajudava tentando remar com as próprias mãos, mas a força das águas era demais para eles, e os dois foram engolidos pelas cataratas, desaparecendo completamente. Para quem pensa que M-Boi se deu bem nessa história, está muito enganado. Naipi se transformou na mais bela pedra que as cataratas já viu. E o nosso jovem guerreiro Tarobá em uma linda palmeira. E a natureza, feliz com o belo casal, deu um jeito e os uniu com muitas cores através de um lindo arco-íris.
A história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, o que você achou dessa história? O livro tem ilustrações muito fofinhas também. Se você quiser comprá-lo para ler aí na sua casa, basta clicar no link que está na descrição desse episódio. O livro chama Lenda das Cataratas e nele também tem essa história em espanhol. O livro é de André Ribas Vieira e Melissa de Souza Ferreira Vieira. As ilustrações são de Moisés Ferreira de Souza. E a editora é a Epígrafe. Agora a gente vai ouvir as mensagens que os ouvintes enviaram pra gente. Dessa vez é da Isabela e da Carolina, que são irmãs, e da Nina. Vamos lá?
Oi, Thaís. Eu sou a Isabela. E eu amo esse podcast. Eu tenho 6 anos. E o livro que eu mais gostei foi A Princesinha Anão. Tchau.
Um beijo.
Um beijo.
Tchau, Thaís. A gente adora ouvir você contando histórias.
É mesmo, Thaís. Eu sou a Carol e o livro que eu mais gostei foi o... Eu acho que o... Lá... Não. Não, pera. Eu acho que foi... Qual é o nome daquele que ajuda você? Foi aquele que leu... Não, pera. Foi uma criança. Foi a lagarta comilona, tá? Tchau.
Seu nome, você falou?
Carolina. Tchau.
Tchau.
Isabela e Carolina, adorei receber uma mensagem dupla aqui. Aliás, tripla, né? Que a mãe também participou. Obrigada pelo carinho, obrigada por colocar as historinhas para suas filhas ouvirem, viu? Isabela, você disse que a história que você mais gosta é A Princesinha Anão, né? Sabe que é uma das minhas prediletas. Ela é muito legal e olha que eu indico ela até para as minhas amigas adultas lerem. E Carolina, a história da lagarta muito comilona, eu acho ela muito fofa. Se você ainda não viu o livro pessoalmente, dá uma olhada em alguma livraria, porque ele é muito bonito. Tem inclusive a edição que fica em alto relevo, que você vai abrindo as páginas e a borboleta até sai do livro. É muito lindo. Um beijo grande para vocês três. Muito obrigada. E agora a gente vai ouvir a mensagem que a Nina enviou pra gente.
Oi, Thaís. Meu nome é Nina. Eu tenho 7 anos e eu gosto da história do bicho papinha. Tchau. Oi, Thaís. Eu também vi hoje a história do guia para ser uma antiprincesa. Eu gostei porque, porque eles falam coisas justas, tipo, não existe cor de menino e cor de menino, nem brincadeira de menino e de menino. Tchau!
Nina, que bom que eu recebi sua mensagem, eu já tava esperando ela há algum tempo, viu? Eu gosto muito desses dois livros que você falou. O Bicho Papinho, ele parece ser mal, mas no fim não é nada, né? E o Guia da Antiprincesa, eu concordo muito com você. Ele fala coisas que fazem muito sentido, né? E coisas muito importantes que muita gente precisa saber, né? Um beijo pra você, adorei receber essa mensagem. E se você que está nos ouvindo também quer enviar uma mensagem, é só mandar pelas redes sociais. No Facebook e no Instagram, a gente está como @ Vem Ouvir Essa História. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp, entra lá no link que está na descrição desse episódio, porque por lá a gente envia uma revista quinzenalmente com dicas de livros, filmes, brincadeiras, receitinhas, muita coisa bacana. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.